Mas agora eu tenho de interromper aqui a leitura dos recados, porque na ponta da linha eu cumprimento o secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios, Telégrafos e Similares, a Fentect, o Emerson Marinho. Emerson Marinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer novamente estar aqui a convite, né, do programa para poder falar um pouco desse tema importante, que é a manutenção dos Correios como uma empresa pública, que nós vamos abordar agora. Desde já, agradeço o convite e um bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui nesse programa de uma grande audiência aqui no Rio de Janeiro.
Emerson, eu que te agradeço a tua participação aqui, porque esse debate aqui em torno da manutenção dos Correios como uma empresa estatal é muito importante. E essa turma que assalta aí o nosso país e está no comando do poder político, infelizmente, parece que acabou dando um... Infelizmente, está no comando do nosso país, mas parece que eles acabaram dando um passo atrás aí nesse processo criminoso de entrega da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, Emerson? A privatização que era prometida até o fim desse ano acabou sendo adiada para 2022 por conta, veja só, Emerson, dos resultados financeiros dos Correios. Até o mês de setembro, a empresa deu um lucro líquido de nada mais nada menos que R$1,9 bilhão. O projeto de lei 591 acabou sendo retirado de pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde ele seria analisado a pedido do próprio governo. A avaliação lá do Palácio do Planalto é de que não haveria votos para a aprovação da matéria. Ou seja, Emerson, é a realidade se impondo aí e mostrando a essa turma o quanto os Correios são importantes para o país, social e economicamente. Primeiro, Emerson, como é que vocês da Fentect receberam essa notícia do adiamento da privatização dos Correios?
Bem, Anderson, nós da Fentect estamos com um comitê nacional em defesa dos Correios instalado aqui em Brasília permanentemente, ao longo de quase 4 meses. Desde que esse famigerado projeto de lei saiu da Câmara, aprovado, né, no toque da boiada por Arthur Lira lá e seus vassalos, sem nenhuma discussão com a sociedade, chegando em agosto já aqui no Senado, nós nos organizamos e montamos uma grande estratégia logística e política para justamente chegarmos a esse ponto que estamos agora, que era, se não, na verdade, revogar esse projeto, pelo menos protelar ao máximo, de maneira que nós ganhássemos tempo para que esse crime não fosse consumado. Então, para nós, a Fentect, não chegou a ser uma novidade, porque nós estamos diariamente dentro do gabinete da liderança no Senado, do PT, a convite do senador Paulo Rocha, que disponibilizou toda a estrutura do gabinete da liderança para que nós fizéssemos aí o trabalho ao longo desses 4 meses de convencimento, de apresentação de dados, né, que é o mais importante, aos senadores e senadoras, que esse projeto do governo, ele não se sustenta com seus argumentos. E aí, para nós ficou até muito mais fácil, no sentido da nossa argumentação, quando o relatório do senador Márcio Bittar, que era do PMDB e agora está no PSL, que é originário do Acre, apresentou um relatório totalmente superficial, com muitas inverdades, que não sustentava, inclusive, falando que havia um perigo dos Correios se tornarem independentes da União já no próximo ano e que o custo disso era 2 bilhões por ano. E isso é mentira. O Correio, ao longo de 20 anos, para você ter uma ideia, só teve 2 anos que teve um fechamento do balancete negativo. Nos demais, todos os Correios obtiveram lucro e forneceram dividendo à União, ou seja, além de fornecer, construir o lucro diário do nosso serviço, nós ainda mandamos dinheiro para o governo federal. Então, para nós, é claro que é uma mensagem positiva que vem do presidente da CAI, senador Otto Alencar, dizendo que não vai colocar mais esse ano, mas nós sabemos como é que funciona as articulações dentro do Congresso. Um dia após a declaração do senador Otto Alencar, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista já reforçando a necessidade de privatizar Correios e Petrobras. E ontem, no dia de ontem, o AGU, né, o Bruno Bianco, também fez uma declaração no portal de notícias dizendo que a privatização dos Correios está madura no que diz respeito à discussão dentro do STF da inconstitucionalidade, que para ele não é inconstitucional. Então, para nós, é um momento de extrema vigilância, nós estamos de prontidão, não vamos sair de Brasília. Enquanto não encerrar o ano legislativo, ou seja, a chegada da reta parlamentar, que a qualquer momento pode ter uma reviravolta. Mas para os trabalhadores, nesse momento, traz um acalanto, porque havia muita apreensão, e nós continuaremos trabalhando aqui contra esse crime da lesa pátria cometido aí pelo governo Bolsonaro e sua quadrilha que tomou conta do país, como você colocou aí. Mas, se Deus quiser, está chegando ao fim essa percorrida desse pessoal que tomou conta do país e quer entregar o país a preço de banana para o capital privado.
É, esse é o problema, não é, o Emerson? A gente não pode confiar muito nessa turma, no que esse pessoal diz, né? Mas eu queria agora que você falasse a respeito desse lucro aí estrondoso que foi contabilizado até o fim do terceiro trimestre desse ano, lá nos Correios, Emerson. 1.900.000.000 de reais. Já era esperado por vocês, representantes dos sindicatos? O governo nunca se atentou para esses números quando pensou em privatizar a empresa, Emerson?
É, realmente foi totalmente ignorado toda essa situação do potencial dos Correios no que diz respeito à captação de receita e lucro. É, no ano passado, a empresa já deu 1.5 bilhão de lucro, certo? E o que que ocorre? Nós já vínhamos acompanhando um aumento estrondoso, né, devido inclusive à pandemia, essa questão do isolamento social, da compra no e-commerce. Sim. Onde hoje os Correios estão utilizando como a principal plataforma para usuários, tanto para quem compra, tanto para quem comercializa os seus produtos no comércio eletrônico. Então, nós já tínhamos uma perspectiva para esse ano de trechar, no ano de 2021, com aproximadamente 2.5 bilhões de lucro líquido. Uhum. Nós batemos no terceiro trimestre, né, em setembro, a meta de 1.800 bilhão, como você mesmo colocou aí. Então, tudo aponta que nós chegaremos ao nosso objetivo, que é 2.5 bilhões de lucro líquido. Isso para nós não é novidade, porque, como eu já estive aqui e falei um pouco do que é os Correios,
sim,
Correios hoje ele é a maior empresa de logística da América Latina. Então, a maioria dos micros e pequenos empresários utilizam a plataforma de Correios para fazer o fluxo do seu negócio andar, porque é mais barato, porque tem uma capilaridade, está presente em 5.570 municípios, e tem a marca Correios, que por si só é credibilidade e garantia de entrega. Então, para nós, também não é uma surpresa esse lucro, está dentro do nosso radar. Infelizmente, o governo ignora todos esses sinais, mas porque também tem uma grande negociada por trás aí do ministro Fábio Faria, que está entregando 5G, nós estamos acompanhando aí a leilão de 5G, como está sendo entregue a preço de banana, e ele quer entregar os setores estratégicos da comunicação brasileira todo na mão do capital privado internacional, por interesse, e nós sabemos que ano que vem é ano eleitoral, e o interesse é econômico, é captação de dinheiro para sua campanha e de seus aliados. Então, por isso, ignora esse apontamento financeiro. E aí eu quero te trazer mais um dado. Nós temos um relatório da área técnica da empresa, que inclusive tem membros do governo federal, que é o Conselho de Administração, apontando que os Correios, até 2030, ainda tem mais 9 anos pela frente, apontará numa crescente aquisição de lucro líquido. Ou seja, desmentindo totalmente o que fala o relatório do senador Márcio Bittar, dizendo que o Correios ficarão dependentes da União em menos de 2 anos. E demitindo também Fábio Faria, que falou que se os Correios não forem privatizados, corre o risco de a União ter que aportar 2 bilhões ao ano para os Correios. Muito pelo contrário, os Correios continuarão fazendo a sua receita e ainda dando lucro e dividindo e fornecendo dividendos para a União.
Ou seja, a gente tem aí mais uma previsão aí de pelo menos quase uma década dos Correios dando lucros para o país, e essa turma quer entregar a empresa nas mãos do capital privado, né, Emerson?
Positivo.
É tudo absolutamente, é tudo muito grave, Emerson. A gente precisa ficar de olho em tudo isso agora. Você acha que essa gestão Bolsonaro vai ter força para passar uma matéria tão polêmica às vésperas de tentar renovar o mandato, Emerson? É muito evidente que esse é um tema muito sensível, ainda mais depois desses lucros aí surpreendentes, de certa forma, que a empresa apresentou esse ano, né, Emerson?
Sim, a avaliação que nós fazemos é que o governo ele está fragilizado, tem uma série de matérias, tanto na Câmara Federal como no Senado, que é de interesse, inclusive ontem, infelizmente a PEC do calote foi aprovada, né, com todas as suas alterações dentro do Senado, que é a PEC dos precatórios, que traz 80 bilhões para o governo aí fazer a farra dos bois para comprar apoio para a próxima eleição. Mas a gente está vigilante, porque se tratando do mundo político, você não pode subestimar ninguém. Mesmo fragilizado o governo Bolsonaro, e sendo um tema sensível, o tema privatizações, aí eu não quero dizer, quero só falar dos Correios, mas nós temos aí na alta de mira a Eletrobras, que já passou através da MP 1031, temos aí a Ilan, que foi vendida ontem, né, após a visita de Bolsonaro a Dubai para fechar com o Sheik lá, entregar uma das maiores refinarias do Brasil na mão do Emirados Árabes. Então, assim, a gente não pode subestimar, porque eles não se importam com questão de apelo social e nem da questão do que se a empresa está dando lucro ou não. Nós entendemos porque um ano eleitoral, se a gente conseguir vencer a barreira de 2021 de fato, chegar a 2022, o governo vai ter mais dificuldade para tratar essas matérias, né, tanto do Senado como dentro da Câmara Federal, né, onde está o seu maior aliado, que é o presidente Arthur Lira. Mas, mesmo assim, nós entendemos que, como o jogo político é muito dinâmico em Brasília, nós precisamos estar vigilantes com todas as dificuldades que o governo possa vir ter, mas Paulo Guedes, o próprio presidente do BNDES e o advogado-geral da União, eles não desistiram de privatizar os Correios e a Petrobras. Então, pode ser que essa bola volte a quicar no início de 2022, na volta do recesso legislativo. Então, nós precisamos estar atentos e continuar desgastando a figura do governo junto à opinião pública contra essas questões. Porque não só os Correios, mas as empresas públicas em gerais, elas são indutoras socioeconômicas de desenvolvimento de regiões, inclusive, aonde o Estado não chega. Então, é importante também, no momento que a economia atravessa essa crise, o PIB tem uma pior projeção dos últimos anos, com retração, e aumenta, agrava o número de desempregados. Saber que tem empresas públicas que fornecem condições para as pessoas desenvolverem atividades econômicas e se autossustentarem e, é claro, ajudar o país a crescer. Então, o papel das empresas públicas, além de servir ao povo brasileiro, também é ser indutor de desenvolvimento econômico, e isso faz muito bem a Petrobras, os Correios, a Eletrobras, dentre outras que estão aí.
Muito bem lembrado, Emerson, muito bem lembrado. A gente precisa ficar atento, de olho aí, em tudo que tem acontecido aí em torno dessas privatizações, mas aqui no Faixa Livre seguiremos aqui atentos, e eu quero te agradecer, Emerson, por você conversar aqui conosco. A gente volta a dialogar com você em muito breve, para a gente tratar dessas questões importantíssimas a respeito da privatização dos Correios, que a gente quer tanto evitar. Eu quero te agradecer por todo esse apoio que você nos deu aqui ao longo de 2021, e a gente fica aí em 2022 de olho em todo esse processo, Emerson. Muito obrigado.
Muito obrigado, Anderson, eu que agradeço aí, sempre a acolhida do programa Faixa Livre. Quero parabenizar também pelo aniversário do programa, muito importante o papel que vocês desenvolvem, e essa questão dos debates tem sempre sido colocado para que a sociedade saiba de fato o que acontece no mundo político de Brasília, e esteja esclarecido o quão nós estamos sendo atacados nos nossos direitos e na nossa soberania por esse governo que está aí, que não tem nada de patriota. E eu ouvi um ouvinte aí colocar que o nosso Estado não é mais laico com a indicação do terrivelmente evangélico André Mendonça.
Sim.
Eu também participo da opinião dele, porque acho que essas matérias não serão mais tratadas com a luz da Constituição, e sim a luz da convicção ideológica, religiosa, lamentavelmente, desse que foi indicado e passou nessa batida, André Mendonça. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos os ouvintes da Faixa Livre, e a você do programa pelo espaço aqui para nós Correios estarmos trazendo essas informações.
Muito obrigado, Emerson, pelas tuas palavras. Seguiremos juntos aqui na luta no ano que vem. E eu te agradeço e desejo um bom dia e um ótimo dia de trabalho também.
Muito obrigado, um bom dia a todos e todas.
Conversamos aqui com o secretário de Comunicação da Federação Nacional de Trabalhadores
Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e Similares, a Centect, Emerson Marinho. E antes de encerrar o nosso programa, eu só quero lembrar aqui que na próxima segunda-feira nós faremos um programa especial de celebração aos 27 anos de Faixa Livre, com a presença do Paulo Passarinho aqui nos estúdios, apresentando o programa, co-apresentando Faixa Livre aqui ao meu lado. Eu quero desejar um ótimo final de semana a todos vocês, ouvintes. Muito obrigado pelas participações inúmeras que nós tivemos hoje. E na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, nos encontramos aqui nos 860 da Rádio Bandeirantes AM para mais uma edição do Faixa Livre, edição especial de comemoração dos 27 anos do programa. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.